Como eu disse, para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcos Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit, que é o maior brainstorming da América Latina, e o que estamos fazendo aqui hoje é justamente uma live com o Ricardo Rocha, que é CEO da Luiza Labs, o braço de inovação do Magazine Luiza, que vocês devem saber, como eu disse antes, que pô, foi a empresa de varejo que mais revolucionou o mercado brasileiro nos últimos tempos. Eu entrei um pouquinho antes para fazer apresentação e esperar o Ricardo entrar. Assim que ele entrar, ele vai nos chamar aqui. Tá aqui o Ricardo. Vamos lá, vamos chamar o Ricardo.
Esperando conectar. Fala, Ricardo.
E aí, querido, tá bom?
Tudo certo?
Tudo bem, e você?
Beleza, e por aí, como é que estão as coisas?
Ótimo, deixa eu melhorar o enquadramento aqui. Você tá me vendo bem?
Tô te vendo bem, sim. Fica tranquilo.
Tá ótimo. Tudo em paz, graças a Deus. Tudo muito bom.
Que coisa boa. Bom, Ricardo, primeiro prazer, viu? A gente não se conhece pessoalmente. Eu sou o Marcos, CEO e fundador da Gramado Summit. Cara, vai ser um prazer não só fazer essa live aqui contigo, mas te receber no evento também. Então, a gente está muito feliz quando o Diegão da DMT estava trocando uma ideia comigo e disse, pô, vamos fazer uma live com o Ricardo. Fiquei muito feliz, cara, e quis estar pessoalmente aqui falando contigo justamente por admirar muito o trabalho aí que vocês vêm fazendo à frente da Luiza Labs, toda essa transformação que aconteceu nos últimos anos.
Bom, para mim é um prazer, né? Estava já assim aguardando o Gramado Summit, né? E aí, infelizmente, ele teve que ser adiado. E aí, quando o Diego falou assim, poxa, vamos fazer uma live lá com o pessoal, vamos... Eu falei, cara, na hora, assim, eu fiz uma leitura, né? Acessei o evento, acessei a proposta, vi, né, toda a conjuntura lá de gente que já passou e fiquei encantado, né, com a proposta do evento. Acho que leva conhecimento. E isso fala muito com o meu propósito, né? Então, se eu resumisse meu propósito como pessoa, é impulsionar pessoas, né? E nada melhor do que compartilhar conhecimento, a gente poder fazer encontros, né, de várias pessoas e a gente ali flexionar os pensamentos, né, pensamentos diferentes, né, perspectivas diferentes. Então, assim, parabéns pelo Gramado Summit.
Obrigado.
E você continue nessa jornada aí e já tem minha admiração.
Pô, obrigado, cara, de coração mesmo. Ricardo, eu queria começar, cara, porque assim, todo mundo conhece Magazine Luiza. Eu acho que assim, a gente não precisa mais nem falar de toda a transformação que o Magazine Luiza propôs para o varejo como um todo, mas eu queria que tu contasse um pouquinho mais o que é a Luiza Labs especificamente e qual que é teu trabalho hoje à frente da área de transformação digital da Magazine Luiza.
Tá bom, eu estou no Magazine há mais ou menos um ano e meio. Eu vim a partir da aquisição, né, de uma das empresas que faz parte do grupo nosso, né, então que foi três empresas, na verdade, foram adquiridas pelo Magazine Luiza. Essa empresa é a Softbox, então eu permaneço ainda, né, como principal executivo dessa empresa, desse CNPJ, mas ela está ligada ao Luiza Labs, que é o braço de tecnologia do Magazine Luiza. O CTO do Luiza Labs hoje é o André Fatala, e ele está no Magazine Luiza há mais ou menos 13 anos, e juntos agora nós estamos trabalhando vários projetos de digitalização do Brasil. Então, o mote, né, que a gente usou até final de 2018 foi digitalizamos o Magazine Luiza e agora nós vamos digitalizar o Brasil. E aí eu vim, né, junto com a venda de três desses ativos nossos. Então, eu tenho um grupo, né, uma holding que tinha sete empresas no segmento de tecnologia. Uma delas, duas já eram investidas, aí a gente vendeu três para o Magazine Luiza. E aí a gente entrou nessa jornada agora, final de 2018, de dezembro de 2018, foi a venda para a digitalização do Brasil. E aí a gente está à frente de projetos que trabalham, né, com todas as iniciativas que são de terceiros, utilizando toda a parte de infraestrutura, tecnologia, ferramental, know-how do Magazine Luiza. Então, todos os canais marketplace, canais B2B, os canais que fomentam nichos, né, específicos, como Quero de Casamento, Magazine Você, agora que está dentro do parceiro Magalu, que é uma plataforma que a gente acabou de lançar e que está fazendo assim, muito sucesso no Brasil. Né, a gente já alcançou números assim, próximos de 20 mil sellers em menos de 5 semanas.
Caramba.
5 semanas, assim, um crescimento super exponencial em uma plataforma, né, que digitaliza o pequeno varejista.
Desde... Agora caiu um pouquinho, mas agora voltou.
Tá ótimo. É, desde 2019 inteiro, né? E agora 2020, a gente estava preparando esse trabalho todo. E aí a gente antecipou esse lançamento em função da oportunidade e necessidade, né, que os pequenos varejistas, né, estão enfrentando aí para a digitalização dos seus canais. Então a gente agora está com esse grande desafio aí no Brasil. Então o Magazine Luiza é muito conhecido, né, por essa transformação digital, e isso está na cultura deles, né, Marcos? Assim, a nossa, né? Então, a cultura do Magazine Luiza é uma cultura de inovação, de transformação, porque a gente está focado em atender na melhor qualidade, da melhor forma possível, com a melhor experiência, o nosso cliente. E isso também se reflete com o colaborador interno, né? Então, né, são cinco pilares na cultura do Magalu. O primeiro pilar e o último, né, e o quinto são de pessoas. Então, o primeiro fala de cliente e o último, no primeiro fala de pessoas e o último fala do cliente. Então, sempre focado, né, em pessoas, né, sejam eles internos ou externos, fornecedores, né, todo esse carinho do Magazine Luiza, né? Pontos físicos com calor humano, é o que a gente fala internamente na empresa.
Que demais. Cara, que demais. Sabe que eu constantemente, assim, quando tenho oportunidade de enfim, alguém me pergunta sobre transformação digital, o case da Magazine é uma coisa que chega a ser quase um tanto quanto óbvia, né? É quase clichê hoje em dia, no bom sentido da expressão, porque pô, uma empresa que eu acho que deve bater um pouco mais de 1.000 lojas físicas no país inteiro, fazer uma transformação nos últimos 10 anos, onde talvez quase metade já da receita venha do digital, é uma coisa realmente impressionante. E tem uma expressão que ela popularizou um pouco para o lado errado, né? Mas que é a transformação digital, mas que ela é extremamente importante. Eu acho que até quando populariza é porque ela está muito em alta, né? Enfim. Mas eu acho que ela é super importante, principalmente para grandes empresas, né, grandes corporações. E eu queria que tu comentasse um pouquinho disso, assim, quais são as dificuldades de propor realmente um plano de transformação digital em uma empresa com uma estrutura tão grande quanto a Magazine Luiza, por mais aberta que ela seja.
A transformação digital, ela acontece basicamente, né, em dois eixos. O primeiro eixo é canais, que é onde você encontra o seu cliente, é onde o cliente deixa um rastro e é onde você imprime uma experiência memorável ou não memorável no seu cliente. Na verdade, todas as experiências são memoráveis, né? Algumas são boas, outras são ruins. Mas e as ruins, inclusive, deixam uma memória ainda muito mais longa no cliente. E o outro eixo da transformação digital é a parte de processos internos da empresa. Então eu posso, né, melhorar a experiência dos meus canais, onde eu me encontro com o cliente, e melhoro também a minha produtividade, a minha eficiência naquilo que são os aspectos internos da minha empresa, para que eu possa prestar um melhor serviço, atender melhor, né, e ser mais rápido e ágil nos meus atendimentos. Então, seja na parte de canais ou seja na parte de processos, as empresas que têm legado vão enfrentar dificuldades porque eu preciso mexer em coisas que já estão estabelecidas ou que de alguma forma já estão me fazendo ganhar o jogo. Mas, ao mesmo tempo, se eu não faço uma modificação, uma atualização, para que eu possa permanecer atendendo o meu cliente nas novas necessidades e nos novos estímulos que acontecem na nossa sociedade, eu vou caindo na desatualização. E aí, o meu cliente, ele vai cada vez mais buscando ou se colocando em novos canais. Então, antigamente eu tinha talvez só um canal, que era o canal físico, embora ele tenha variações diversas. Então, o canal físico tem a loja própria, eu tenho lojas dentro de shopping centers, eu tenho lojas em calçadões, eu tenho feirões. Tudo isso é canal de venda física diferente. Então, eu tenho vários canais. Então, até mesmo o varejo físico, ele foi se adaptando ao longo do tempo à multicanalidade na sua forma de expressar física. E aí o meu cliente, ele foi para feirões, ele foi para shopping, ele foi para calçadão, e aí eu tinha que começar a abrir vários pontos físicos em contextos diferentes para poder atendê-lo. Então as empresas tiveram que se inovar. E aí veio uma mudança maior, que foi o canal digital. E aí, utilizando a tecnologia, né, do smartphone, da internet, da conectividade, e isso colocou meu cliente agora nessa jornada. E aí, o grande desafio é eu manter os meus processos de negócio, os meus canais atualizados a esses contextos que os meus clientes estão. E aí, as empresas precisam trabalhar não apenas, né, para que elas deixem de ser obsoletas, mas realmente a partir de uma cultura. Então, o que eu normalmente converso, né, com as empresas sobre transformação digital, não é a partir da tecnologia, mas é a partir da cultura. Porque a dificuldade em implementar a transformação digital está não nos processos que são retrógrados ou já extremamente arraigados. Está em uma cultura de querer sempre a excelência em servir o cliente. Então, se eu tenho uma cultura de sempre querer servir com excelência o meu cliente, eu vou trabalhar sempre a melhoria dos meus canais e também dos meus processos. E aí eu vou temperando o meu modelo de negócio, né? Então, numa espiral, eu vou temperando o meu modelo de negócio, os meus investimentos, os meus retornos, em cima dos meus canais que vão melhorando, ampliando e trazendo melhor performance, e dos meus processos que vão sendo otimizados e automatizados. Mas tudo isso, Marcos, vem de uma cultura, de um mindset de servir cada vez mais o meu cliente com excelência. Então eu vou buscar o rastro dele. Poxa, meu cliente está indo aonde agora? Meu cliente agora ele vai para shopping, meu cliente agora vai para canal digital mobile, meu cliente agora compra no desktop, meu cliente agora compra através de super app, meu cliente agora compra através de marketplace. Então eu vou tentar encontrar o meu cliente e servi-lo no seu contexto. Isso é a raiz da transformação digital. Então eu preciso de uma cultura de excelência e de realmente foco no meu cliente. Onde ele está? Curioso, sempre atrás, descobrindo, pesquisando, estudando, para que eu possa então desenvolver uma cultura de transformação digital. Então, a maior dificuldade está na cultura e não nos processos já consolidados. Porque processos consolidados, eles vão ficar ali intocáveis se eu não tiver a cultura de melhorar para que eu possa atender melhor.
Que demais. Cara, eu até me chamou a atenção que agora tá aqui na live também o Renato Mendes, que foi o CMO da Netshoes, hoje está com a Orgânica. Mandou um abraço aqui, pô. Renato é um monstro, cara. E tomar um elogio desse cara para
A
mim é uma
gente bateu
honra.
um papo esses dias agora. A gente acabou de bater um papo.
Esse é
Foi
outro
muito
cara que
jóia.
sabe
Pô,
muito,
Renato.
sabe muito. E
Não,
vai estar tá
Renato,
aqui contigo,
show.
viu? Vai estar tá na Summit
É?
também, cara. Vai
Que
estar tá por
jóia.
aqui.
Cara,
Cara,
foi
deixa
uma
eu te.
live assim fantástica, né? O Renato pareceu assim irmão cultural de muito tempo que eu tinha encontrado, né? Então assim, foi
Sim.
fantástico, Renato. Abração para você.
Que demais. Cara, tem uma coisa que eu acho muito importante, assim, porque quando a gente começa a bater, cultura é uma coisa um pouco complexa, né? Eu acho que a nova geração de empresas, ela já embeda uma cultura. Empresas assim mais tradicionais, eu cito muito o exemplo da Randon, assim, cara, quando eu falo em transformação digital, Randon é grande parceira nossa, é uma empresa aí que tem faturamento na casa dos 80 bilhões, e ela passa por uma transformação digital que não necessariamente afeta o produto, né, no final das contas, porque eles fazem carroceria de caminhão, vai afetar uma série de processos internos, e a prova que, cara, qualquer empresa, independente do serviço ou produto, ela pode e deve passar por um entendimento de indústria 4.0, nova economia, enfim. Tem uma coisa que tu falou, cara, que eu acho muito legal, é sobre dados, cara, porque eu acho que isso, de novo, eu poderia citar um zilhão de palestrantes que eu já vi falarem de Magazine Luiza, muito por algumas transformações, assim, e também, fazer um parênteses aqui, a Trajano é uma das mulheres mais inspiradoras do país, cara, porque é impressionante que é o que essa mulher representa, assim, eu fico realmente muito impressionado, sou fã de carteirinha, não tive a oportunidade de conhecer ela ainda, mas enfim, então acho que a Magazine Luiza como um todo, ela tem um respeito muito grande pelo que ela representa. E tem uma coisa muito legal que assim, ou você se pergunta, pô, por que que não fecha varejo, já que tem um crescimento tão grande? E aí entra essa questão de dados, né, cara, de saber, tipo, pô, se meu cliente tá no varejo em shopping, eu tenho que estar tá lá, se meu cliente tá no super app, eu tenho que estar tá no super app. Como que a gente lida com dados assim, cara? E como que é a tomada de decisão nos produtos digitais, do Luiza Labs, que, porra, é uma penca de coisa. Porque, cara, eu acho que a decisão de vocês sempre é baseada em coisas muito concretas, né? E não achismos. E isso também a gente traz junto com essa nova geração de transformação digital.
É, assim, eu vou usar uma palavra forte, né? Mas assim, o Fred e o pessoal da linha executiva do Magalu é quase dado por dado. Dado, informação, né? Não só o dado, mas assim, a informação, né? Como é que a gente consegue, de maneira analítica, tirar algum tipo de insight? Ou seja, isso produz em mim algum tipo de conhecimento. Então, eu tenho o dado bruto, eu tenho a informação, que dado trabalhado, e aí eu tenho o conhecimento, né, que é aquilo que eu consigo produzir a partir dessas informações, então os insights. Então, existe, né, um mote grande no Magalu que é o seguinte: tudo é baseado em fatos e dados. Se não tem fatos e dados, a gente não consegue construir um racional para que a gente possa agir. É claro que existe ainda, né? Então, e a dona Luiza Helena tem muita parte do feeling, né? E existe um tempero desses ingredientes. Então, fatos e dados associados a uma perspectiva, né, desse calor humano, dessa paixão, produz essa resultante explosiva que a gente vê no Magazine Luiza. Então, a empresa tem um componente, né, forte de fatos e dados e também um componente daquilo que é a relação humana, né, o calor humano, a expressão humana, né? Então, essa junção, né, do racional, do emocional, leva a empresa a essa plenitude, né? Então, acho que eu vejo isso na cultura da empresa. Então, o tempo todo a gente está falando sobre fatos e dados. E aí, uma coisa interessante agora, né? A gente está olhando, né, então, dentro da perspectiva agora de retomada do comércio em algumas localidades, o Magalu estabeleceu uma visão nacional de escuta, né, de vários, de todos os municípios onde a gente tem loja, e a gente tem o nosso próprio mapa, onde a gente olha e analisa,
Mas
né, o índice de contágio oficial, mortes oficiais, e aí nós criamos alguns índices internos do Magalu para que nós possamos decidir se a gente realmente vai abrir loja naquela localidade ou não. E por que que a gente está fazendo isso? Porque nós não queremos colocar em risco tanto o nosso colaborador quanto os nossos clientes. E aí tem regiões ou municípios que já está liberado, mas pelo nosso indicador, ou seja, baseado em fatos e dados, nós decidimos não reabrir a loja. Então, para te dar um testemunho de quanto fatos, né, e dados é importante lá na empresa,
Importante.
na tomada de decisão. Está decidido não abrir lojas em alguns municípios, porque a relação que nós criamos, nós temos o nosso indicador lá de segurança para reabertura de lojas. E ele não bateu, a gente não abre. E isso é do Magalu. Então, nós temos um time assim enorme, né, de cientistas de dados, a gente trabalha com data science e big data para minerar, trabalhar esses dados, produzir informação e aí a gente ter conhecimento, que são os insights a partir dela.
Cara, é incrível, né? A gente acha que vive. Na verdade, a gente não na sua totalidade, mas tem muita gente que ainda não percebeu a importância de dado para tomada de decisão, às vezes, que, cara, são decisões que vão nortear a empresa a longo prazo. Porque, por exemplo, é uma das coisas que a gente vem batendo muito aqui, o fato de vocês terem esse pensamento de não abrir as lojas baseado em dados que vocês têm. Isso torna a Magalu uma empresa ainda mais importante para o país, no sentido dela se preocupar de fato com o seu cliente. E esses tempos, alguém me perguntou alguma coisa assim: ah, e como é que vai ser o futuro consumidor? Eu falei: ah, eu não sei, quem se é que sabe também acho que não sabe tão bem, porque é uma incerteza que eu acho que tem empresas que já estão se preparando, porque sabem que, no final das contas, o consumidor vai ser um pouco mais inteligente na hora dele consumir um produto ou serviço e vai começar a se questionar assim: pô, mas o que que essa empresa, o produto, faz pelo mundo que eu vivo? Que propósito que ela tem de existir? Se é só compra por compra, beleza. Eu, cara, prefiro comprar em alguém que está deixando algum tipo de legado para o mundo do que não está deixando. E a Magazine é um exemplo disso, né? De como saber se posicionar em tempos de crise. Então, cara, isso eu acho sensacional, assim, ainda mais com essa novidade que tu está trazendo dos indicadores. É próprios, né? Até porque eu acho que vocês, enquanto Magalu, às vezes podem fazer um trabalho melhor do que muitas gestões públicas a nível de Brasil, cara.
A gente trabalha com dados oficiais e aí esses dados oficiais a gente obtém eles a partir do nosso Big Data e aí o time, né, produz essas informações todas lá e passa isso para a linha executiva da empresa e a linha executiva toma as decisões. Mas sim, fatos e dados são extremamente importantes. Então aquela era do varejista, né, que tomava todas as ações baseadas na sua perspectiva, na sua intuição, ela precisa evoluir. Então ela serviu para um bom tempo, mas agora que nós temos tecnologia, capacidade computacional, nós precisamos, né, aliar a essa capacidade intuitiva que é natural do ser humano, aquilo que agora são as tecnologias. Então isso que é a transformação digital. Então, nós estamos digitalizando as decisões, mas sem perder a cultura que faz parte daquilo que a empresa prega, né? Enquanto calor humano, foco no cliente, um atendimento de qualidade. Então, é essa evolução que nós precisamos nos dedicar a ela, né? Eu preciso amadurecer, né? Na vida, a gente nunca deveria deixar de ser aluno, né? A gente sempre tem que ser aluno. Isso é uma coisa que a gente fala no Magalu o tempo todo. A gente está sempre, sempre aprendendo. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os nossos acertos, a gente aprende com os erros dos outros e a gente também aprende com os acertos dos outros. Então, isso tudo faz parte da nossa cultura. Então, o Fred até tem usado uma expressão legal lá, né, que é demitir o ego. Então, no Magalu, das características mais interessantes lá é justamente esse baixo ego, né? As pessoas demitirem os seus egos e aí a gente conseguir trabalhar de maneira assim muito mais horizontal, muito mais desarmada, né? Ninguém está puxando o tapete de ninguém. E aí eu que cheguei há pouco tempo e eu tenho outras empresas também, né? Dentro da nossa linha de investimento da holding, assim, a cultura da empresa é fantástica, né? Assim, ela realmente cuida das pessoas, dos clientes. É uma empresa muito grande. Eu falo assim, Ricardo, vocês não erram? É claro que a gente erra. É claro que acontece às vezes algum equívoco com algum cliente, mas quando a gente fica sabendo, a gente é imparável em ir lá e resolver essa questão com esses clientes nossos.
Que do caramba, cara. Pois se demita seu ego, vou dizer, a gente tem uma parede de cultura aqui na Gramado Summit, que basicamente na nossa primeira sala, a gente pintou uma parede com aquela tinta que tu pode rabiscar, e a gente frase voltou. Tá me
Voltou, voltou.
ouvindo?
Estou te ouvindo.
Eu não. Voltou, agora veio. Deixa eu só colocar aqui, vamos ver. Pronto, acho que agora não vai mais ter esse tipo de problema. Mas assim, uma das coisas que eu acho muito legal é que a gente tem uma parede de cultura. E nessa parede a gente coloca frases que são muito importantes para nós e tem a ver com o nosso propósito, o que a gente acorda todos os dias. Eu vou colocar demita seu ego. Já
Legal.
anotei aqui, estava anotando, muito legal. E Ricardo, eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua história, cara, porque eu acho que a gente fala tanto na Gramado Summit sobre empreendedorismo como um todo, assim, e eu acho que tu tem uma trajetória legal que é construir um negócio do zero e fazer com que ele seja comprado por uma grande empresa, assim. Eu acho que esse é talvez uma das grandes missões do empreendedor como um todo. E até queria citar aqui um grande amigo meu, que é o Eduardo Mendes, que foi, ele é CEO e foi fundador da Hotel Urbano, né? E em algum momento, quando o Hotel Urbano estava passando por uns momentos de transição, ele me disse que a grande lição dele é que uma empresa é tipo um bebê. Em algum momento, tu tem que deixar o filho crescer e seguir em frente. E isso muitas vezes significa ser comprado por um grande grupo e fazer com que a tua capacidade de transformação no mundo seja maior ainda. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, desde início até venda para Magalu.
Bom, eu comecei, né, prestando serviços aqui na cidade de Uberlândia. Minha residência é em Uberlândia, Minas, né? Comecei prestando serviços aqui e, bom, sempre tive, né, na veia essa questão do cuidado, com o cliente, atender o cliente. E a gente jamais, né? O cliente sabe que a gente poderia errar, mas que ele jamais ficaria na pista. Então, isso fez parte da nossa cultura, né, do bom atendimento e da boa relação com as pessoas. Assim, uma das coisas que fez a gente ter assim um processo de aquisição assim com o Magazine Luiza, né, o primeiro pilar nosso, nós definimos sete pilares, foi a parte cultural. Então, nosso match cultural é assim, para você ter uma ideia dos pilares que o Magalu tem, que são cinco que eu falei, nós tínhamos sete. Os ícones eram inclusive até iguais e algumas declarações eram
Olha só,
iguais. E a gente
legal,
não tinha
cara.
copiado o Magalu, não, né?
Que
Então, você tem
legal.
uma ideia do match. Então, a cultura, né, do bom atendimento, da gente ser honesto, da gente ser transparente, ela sempre fez parte daquilo que foi a nossa jornada. Então, comecei prestando serviço, comecei a precisar de mais ajuda, né? Comecei sozinho, depois vieram, né, dois dos sócios hoje, né, que eram os estagiários lá na empresa. E aí, naquela época, para poder retê-los, né, eu tive que, né, trabalhar. Hoje eu sei nomes bonitos, né? Stop, stop. Mas na
Muito
época era
legal.
dar uma participação para eles, porque senão
Eu tive
Deus
isso
me livre,
também,
eu ia
cara.
embora. Eles iam embora, né? Então agora é stock options, né? Então na época eu fiz um plano de stock options para eles, e aí eles passaram a compor a empresa, a gente continuou crescendo, fomos prestando serviço para cada vez mais empresas. Então, a gente trabalhava no modelo, né, de fábrica de software, e aí a fábrica de software foi se especializando em fábrica de teste, né, desenvolvimento de projetos especializados. Aí nós começamos a trabalhar produtos e soluções, e aí veio um outro sócio, né, que é o Nery, e aí ele era um executivo, ele tinha sido executivo, ele tinha sido meu cliente, e aí depois ele tinha ido para uma outra empresa, ele foi executivo do Bradesco, e aí já estava um pouquinho mais evoluído. Nesse caso foi Stock Options mesmo. Aí a gente comprou o passe dele para ele vir. E aí ele trouxe, né, aquilo que era a força que tanto eu, Daniel e Orseni tínhamos. Ele trouxe maturidade, conseguiu organizar bastante os processos. Ele é bem diferente de mim, né? Mas eu acho que é isso que faz toda a diferença, né? E eu não tenho dificuldade de lidar com gente diferente de mim. Eu até percebo isso como um grande valor, né? Porque se no final as pessoas são muito iguais, a medida de acréscimo, né, de perspectiva de exponenciação, de crescimento, ela é muito pequena. Então, quanto mais diferente, né, mais você consegue produzir algo que seja resultante desse encontro. Então, se ele é muito igual, acaba que um mais um é dois, mas se ele é diferente, né, então no mínimo não é mais um, né? É dois, três, quatro, e aí essa soma ela vai sendo exponencial cada vez mais, né? Então, eu entendo que o todo é sempre maior do que aqueles que compõem, do que os indivíduos. Eu sempre fui conduzir como principal executivo, como CEO, e eu sempre declarava isso, né, que a empresa era maior do que o Ricardo. A gente tinha um mote na empresa que a gente falava que sócio não trabalhava, e a gente continua com isso ainda nas nossas empresas. A gente era executivo, tinha que dar resultado, tinha que fazer o melhor para a empresa, né? E aí esse desapego talvez é que fez com que a gente, né, trouxesse investidores. Antes do Magazine Luiza, nós trouxemos investidores, né, para algumas empresas nossas. Hoje esses investimentos, né, em outras empresas nossas já ultrapassaram 100 milhões de reais. E aí a
Que
gente
legal.
fez a liquidação. Já tinha esses investimentos já em outras empresas quando veio a oportunidade junto do Magazine Luiza da gente liquidar esses ativos e fazer parte desse plano de digitalizar o Brasil. Falando um pouquinho do meu lado pessoal, né, eu sou casado, sou pai de quatro filhos.
Olha
Né,
só, cara, que
segmento
legal.
TI é um segmento assim de falta de profissionais, então eu comecei a fabricar menino, e aí eu já ia contribuir para diminuir, né, o problema de falta de profissionais. Bom, sou casado, esse ano faço 15 anos de casado.
Que legal.
Entendo, né, que o fato, né, de estar casado, né, amo minha esposa, né, devoto a ela tudo aquilo que eu faço, não faço nada que não seja, né, para que a nossa relação seja cada dia mais madura. E entendo que parte da liderança e da cultura que eu tenho, né, veio a partir da nossa relação. Então, aprendo muito na relação, né, a gente se flexibiliza, a gente aprende a ser resiliente. Então, essas palavras bonitas, a ser resiliente, a trabalhar colaborativamente, a flexionar as decisões, né, a dividir aquilo que seria um espaço próprio e a gente reduzir, né, a nossa autopercepção e o nosso individualismo. Então, eu vejo, né, que a relação, né, do casamento ajuda nesse crescimento e amadurecimento. E aí, ser pai também me ajudou muito, porque, né, eu sou relativamente bom em fazer PowerPoints, tenho uma didática legal para poder transmitir ideias na empresa, sou um líder que influencia, mas aqui em casa, com meus pequenos aqui de 3 aninhos, eu posso fazer o PowerPoint mais lindo do mundo. Posso usar toda a minha didática fantástica, ele olha para minha cara e tô nem aí não, e sai fazendo teimosia, né? Então a gente é
Que legal.
treinado no nosso aspecto de liderança, né? A paternidade, ela traz esse aspecto de liderança, de flexão. Então eu tenho que falar numa linguagem que o meu interlocutor entende, que o meu filho, que a minha filha entende, né? São aspectos diferentes, o mesmo discurso não funciona. Eu tenho gêmeos. Os dois últimos são gêmeos. O mesmo discurso não funciona
Funciona para os
com o
dois.
G1 e com o G2. Então, G1 é o GM1 e o GM2, né? Então, não funciona. Então, você tem que aprender, né, falar de forma diferente a mesma coisa, num aspecto diferente, personalidades diferentes. Então, eu não vejo dissociação, viu, Marcos, da vida pessoal, né, da paternidade, né, do casamento, da empresa, da relação com os meus amigos, né, de trabalho. Então, essa vida, né, é comum, eu acho que ela misturada, ela traz um grande benefício para a gente. Então, isso é um pouquinho de mim.
Tu
É
sabe,
trabalho
Ricardo,
muito social, viu?
eu queria aproveitar muito porque eu estou anotando aqui várias coisas que eu vou aplicar para. É muito legal essas conversas aqui, eu adoro, porque, cara, às vezes a gente pega alguns pequenos pensamentos assim que, se a gente aplicar real, funciona muito. E agora me chamou muita atenção, porque tu é pai de 4 crianças, eu sou pai de 2 meninas, cara. E é difícil, assim, quem não é pai ainda entender que a gente tem que aplicar quase que um modelo de negócio em casa para fazer o negócio funcionar com criança, né? E que a gente aprende. Eu aprendi a fazer, primeiro, ser um melhor líder em função das minhas filhas, porque muitas daquelas regras clássicas que a gente tem, dizer pode, não sei o quê, não funcionam. Então, eu me vejo muitas vezes chamando as meninas, para uma conversa, assim, quando elas fazem alguma coisa errada, de sentar, conversar, explicar. E que são coisas que eu também aplico aqui, na empresa, no sentido de, ser um melhor interlocutor entre as pessoas, porque no final das contas, eu acho que, independente de lado profissional ou lado pessoal, a gente tem que criar ambientes onde as pessoas realmente se sintam parte, né? E no final das contas, eu brinco assim com as pessoas. Hoje são 14 pessoas fixas aqui na Gramado Summit. Durante o evento, a gente contrata quase 200 pessoas, mas fixas são 14. E eu sempre brinco assim, cara, se a gente não tiver um senso de família aqui dentro, tendo os mesmos respeitos que a gente tem familiares em casa, a gente vai acabar tendo um cenário muito ruim, porque, querendo ou não, eu passo mais tempo aqui com a minha família. Então, eu aprendo, assim, eu pego esse pequeno, muito parecido contigo, vai pegando pequenas coisinhas, vai aplicando os lados, né? Então, isso é muito legal. Até o Luiz Márcio aqui colocou: temos os melhores professores em casa. Ficou. Verdade, temos mesmo.
É desafiador. Então, para assim, ser pai, né? A paternidade é uma maravilha. Bom, aquele que pretende ser pai para satisfazer um anseio que é seu vai se frustrar, porque o filho não vai ter a menor gratidão de você pagar a escola dele, de você pagar a comida dele, pagar a roupa dele. Na verdade, ele até acha que isso é obrigação sua. E às vezes a gente acha, né, que ele teria essa capacidade de entendimento e essa consciência. Não tem. E aí o que você falou, né? Você chamar para uma conversa é um processo de construção. Então, a gente fala muito de liderança formadora, de liderança reprodutora, e a maior escola MBA, Harvardiano, que a gente poderia ter é a família. Então, se nós somos capazes de influenciar, de formar um ser humaninho que começa, né, não sabendo nem se controlar direito e sujar a fralda, até um ser humano, né, que tem conceito, valor, princípio, cultura, então isso mostra nossa capacidade de liderança. Então, quando eu, Ricardo, vou trabalhar, né, conversas com líderes, eu vou fazer entrevista, né, eu nem gosto de fazer entrevista, eu vou fazer um bate-papo, né, e é para funções de liderança, eu sempre pergunto assim, cara, me conta como é que é seu dia. Me fala como é que você trata seus filhos, assim. Eu vou investigando esse aspecto, porque um líder, ele é líder primeiro na casa dele.
Total.
Ele é líder na casa dele. Aí
Total.
depois ele é líder na empresa dele. Mas essa dissociação de mundo pessoal e mundo profissional é talvez a maior neurose, né, ou engano que possa existir. Se eu não sou bom como líder na minha família, eu vou falhar naquilo que é a minha liderança na empresa. Então, se eu não consigo ser um bom líder na minha família e causo uma ruptura aqui, então possivelmente eu serei altamente, né, eu serei autocrático e autoritário, comando e controle na empresa. Agora, se eu sou bom em liderar na minha família, influenciar meu cônjuge, meus filhos, há uma grande possibilidade de eu trabalhar uma liderança influenciadora, que eu quero
Certeza.
construir junto. E não ter aquela carência de poder e aí de comando e de controle. Então, para
Com
você ter uma
certeza.
ideia, eu, Ricardo, analiso isso para contratar lideranças que trabalham comigo. Então, nas outras empresas, eu tenho CEOs que trabalham lá. E eu faço essa avaliação dos meus CEOs. Eu quero ver como eles cuidam das suas famílias e o quanto eles se importam com elas, né? É claro que acidentes acontecem na vida, erros acontecem na vida. Mas eu observo, esse é um critério que eu observo. Ele não é exclusivo, então eu não excluo ninguém, mas eu observo bastante esse aspecto para saber como é a característica do líder.
Sabe que eu acho que, no final das contas, cara, eu monto uma série de teorias na minha cabeça que um dia eu ainda vou criar teorias escritas, assim, mas acho que a gente, para empreender, a gente tem que ser um ser humano bom, né, cara? Senão, cara, não adianta Não adianta a gente tentar mudar o mundo se a gente não consegue ser um ser humano bom com o próximo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito levada a sério. É porque, é como tu disse, cara, eu acho que a empresa reflete, o que a gente é na nossa vida pessoal. Se tu tem
Exatamente.
um líder. E até, de novo, volto a citar a Magazine Luiza, cara. Por mais que a gente. Até eu poderia citar um outro exemplo aqui também, que é uma empresa que hoje eu não tenho mais tanto contato, mas como Loja Zener na época de Galó, sabe? Pô, tu entendia que existiam pessoas por detrás dessas grandes corporações. Então é muito legal saber que teu pai, até tem um cara que eu queria citar aqui, que é amigão meu, que é o Piangers, cara. O papai é pop, ele, não sei se teve a oportunidade de conhecer ele já, mas, cara, o Piangers palestrou na primeira Gramado Summit. E ele me ajudou muito, assim, em alguns momentos, cara, onde eu consegui entender, assim, tudo o que estava acontecendo, porque, cara, é aprendizado constante, né? É aprendizado constante. Ricardo,
Líder de informação.
com certeza. A gente está chegando perto do fim agora, cara. Eu queria, na verdade, te dar queria que tu falasse um pouquinho mais do que a gente vai ver do Ricardo na Gramado Summit, porque tem umas coisas. Uma das coisas que a gente preza muito é assim, colocar pessoas nos palcos que realmente. Ó, falei em Piangers, ele tá me mandando um WhatsApp agora. Olha que bizarro, cara.
Tá assistindo, tá vendo aí, tá participando.
Pois é, cara. Todo cara, fica muito engraçado. Mas assim, ó, se tu pudesse contar o que que as pessoas vão encontrar, porque tem uma das coisas que a gente preza muito, Ricardo, que é botar pessoas que realmente são capazes de inspirar a ponto de te ensinarem as melhores práticas de mercado. A gente não gosta daquela ideia palestrante de palco. Palestrante para nós tem que ter história, tem que saber ensinar e tem que fazer com que o impacto das pessoas, que tenha um impacto nas pessoas que de fato mude a vida delas. Então eu queria que tu, para fazer um fechamento, falasse o que nós vamos encontrar do Ricardo Rocha na Gramado Summit.
Bom, vou encontrar um ser humano, não vou encontrar um anjo, um super de alguma coisa, vou encontrar um ser humano que trabalhou muito e trabalha muito. Nesses últimos dias, essas últimas 5 semanas, né, minha esposa até falou para mim assim: Nossa, amor, eu nunca te vi trabalhando tanto assim, né? Porque a gente resolveu lançar a plataforma digital antecipada e a gente entendeu que era o momento de atender o seller, né, o pequeno varejista. E a gente tinha que trabalhar muito. Então, por eles, por servi-los, eu trabalhei muito. Então, vai ver um ser humano assim, apaixonado por gente, que gosta de trabalhar com o que faz, né? E eu sou bastante disciplinado, então eu tenho minhas rotinas, eu acordo, eu tenho um script que eu sigo, eu tenho 15 itens que eu faço check, né, no final do dia, eu tenho um
Caraca,
Google
que
Form
legal,
dos
cara.
meus hábitos. Então eu marco e faço um KPI meu de um mês contra o outro. Então, assim, eu sou super disciplinado, eu faço métrica de KPI de quantos livros eu estou lendo, de quantos quilômetros eu andei na bike, de quantas,
Legal.
né, reuniões eu fiz. Então, eu tenho KPIs pessoais. Então, eu sou bem disciplinado, desenvolvi esses hábitos, né, a partir de leituras como Daniel Goleman. E tem meus erros. E eu acho, e eu gosto de compartilhar meus erros para que as pessoas também não tenham aquela pressão emocional de sempre ter que acertar. Eu errei, eu tive dificuldades também, enfrentei mazelas na empresa, né? Já tive perto de fechar, já fechei a empresa já que eu investi e vou compartilhar essa experiência como um todo. Então, como eu dei a volta por cima, como eu trabalhei o processo de transformação e como é que eu posso motivar as pessoas e como é que eu lidero. Então, acho que tudo isso, essa soma, né? Essa densidade toda, essa experiência de últimos anos que eu tenho, eu vou compartilhar lá como uma pessoa comum. Mas que todos os dias, né, quer melhorar. Então eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, um amigo melhor, um empresário melhor, um executivo melhor a cada dia. Sou muito intenso em tudo que faço, muito mesmo, assim, dedico de corpo, alma, espírito, né, com todo o meu conhecimento. Então é isso que as
Que
pessoas vão ter.
isso. E Ricardo, mais uma vez, cara, queria te agradecer de coração a oportunidade. Foi incrível mesmo o nosso bate-papo. A gente está setando em 40 minutos as lives aqui, porque o Instagram curte derrubar na 1 hora, né? E normalmente a gente fica, derruba no meio, tenta voltar. Eu vou te pedir para fechar, dando uma dica de livro, cara, porque foi uma das perguntas que chegou aqui. Então, uma dica de livro.
Fica tudo aqui, ó. O Jeito Harvard de Ser Feliz.
Que legal.
Tô lendo ele aqui, já tem algumas anotações e eu tenho o costume de anotar aqui do lado do livro aqui, né? Então, eu sempre coloco aqui do lado, ó. Então, tô lendo esse, tá vendo? Então, tem pouquinha anotação. Esse daqui, ó, Arriscando a Própria Pele, também é top.
Legal.
Então, estou lendo agora. E tem esse aqui que ele é meio curioso, né? Não que eu queira trabalhar 4 horas só por semana, mas eu estou curioso aqui, estou lendo, né, do Timothy Ferris, né? Tim Ferris, né? E eu estou curioso só para saber o seguinte: não que eu queira trabalhar 4 horas por semana, mas eu quero entender a produtividade de trabalhar 4 horas por semana, mas continuar trabalhando tanto que eu estou trabalhando. Então eu quero entender, estou bem curioso, já
Mas
estou no começo do livro ali, mas é interessante. Eu vou alternando, né, leituras diferentes, porque isso vai produzindo também sinapses diferentes, né? Agora, um autor que eu gosto mesmo é o Napoleon Hill. Esse é meu livro de cabeceira. Então, o Quem Pensa Enriquece é o top one. Depois, o Quem Vende Enriquece, né, tá no segundo lugar. Blitzscaling. Aí vem uma série de outros autores. Mas, sim, Napoleon Hill, para mim, é top. Gosto muito de William Ury, né, que trabalha técnicas de negociação. Acho muito importante. Conceitos como BATNA, né? Ele trabalha isso, né? Best Alternative to No Agreement. Você vê nos livros do William Ury. Ah, gosto muito do Daniel Goleman, que trabalha essa questão das inteligências emocionais. Bom, indico todos esses, né? E tem
Que
outros aí,
demais.
né? Então, tem um livro Mude ou Morra, né? Então, do
Sim,
Renato. Então, se
Renato
indico
Mendes.
o livro Mude ou Morra também.
O
É,
digital do
esses
Renatão, claro.
possam adquirir. Então, tem muito livro bom. Assim, gente, não falta material. É só a gente querer realmente aprender.
Ricardo, obrigado de coração mais uma vez. Tamo junto, tá? E essa live vai ficar salva durante 24 horas para o pessoal assistir. E logo depois da live, a gente vai botar uma série de insightzinhos num post com tudo que a gente aprendeu aqui contigo. Vai estar disponível. E a gente se vê na Gramado Summit, Ricardo. Grande
Valeu,
abraço.
Marcos.
Tamo junto.
Obrigado, prazerasso.
Valeu.
Um
Com
abraço.
certeza. Abraço.